partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, boa noite. Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A causa da desregulagem de tudo, a causa do desequilíbrio de tudo, é por ter terminado a fase do pensamento, porque sabem perfeitamente que não há efeito sem causa. A causa desse grande desequilíbrio mundial é o término do pensamento, e para que encontrem o equilíbrio de tudo, têm que conhecer a natureza e a fase natural da natureza, que é a fase racional, a fase do raciocínio. O pensamento parou de funcionar porque terminou a sua fase. Pararam as mentes, parou a regulagem e ficaram desregulados, e depois de desregulados, a violência. A causa da violência é a paralisação do pensamento, por a fase do pensamento ter terminado. Enquanto o pensamento estava em vigor, dentro da sua fase, todos mais ou menos regulados. Depois que a fase terminou, todos completamente desregulados, porque na matéria tudo é assim. Tudo que tem princípio, tem fim. E para ver a normalização e o equilíbrio de todos e de tudo, tem que conhecer a fase natural da natureza que está em vigor e que é a fase racional. Terminou a função do pensamento, nascendo na natureza, por circunstâncias naturais de sua evolução, a fase racional. Para da fase racional haver a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E por isso, o mundo racional é o mundo do raciocínio. O mundo do raciocínio é o mundo racional. Terminou a fase do pensamento, daí gerou a violência. A violência gerou mundialmente por ter terminado a fase do pensamento. O pensamento parou e gerou a violência. Se o pensamento estivesse em função, o equilíbrio seria mais ou menos como sempre foi antes da mudança de fase, que foi em 1935. De 1935 para trás, o pensamento funcionava. Então, o equilíbrio era mais ou menos, todos mais ou menos equilibrados. Havia respeito a tudo e a todos, e amor ao próximo. De 1935 para cá, o mundo entrou em convulsões. Convulsionou tudo de uma maneira assombrosa, como todos estão assombrados com os acontecimentos no mundo inteiro. E a causa de tudo isso? O término da função do pensamento, porque tudo na matéria é assim. O pensamento teve seu princípio e tinha que chegar ao seu fim, como tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Todos, para encontrar o equilíbrio, têm que se unir à natureza, à fase da natureza, à fase racional, para o desenvolvimento do raciocínio e tudo e todos ficarem equilibrados racionalmente. E para o desenvolvimento do raciocínio é somente ler e reler a cultura dele, a cultura racional. A cultura do raciocínio é a cultura racional, de forma que a causa de todos os males universalmente é o término da fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento, o pensamento paralisou, e o pensamento paralisado é a causa do desequilíbrio. É a causa de existir a violência que vem assombrando todos e apavorando todos nos últimos tempos, cada vez mais. Tudo por quê? Por ter terminado a fase do pensamento em 1935, passando o mundo por horas horríveis e terríveis, por momentos difíceis, por desconhecer a fase da recuperação, a fase racional. E assim está aí como recuperar o equilíbrio perdido, o desenvolvimento do raciocínio, tudo chegando a seu tempo e a sua hora necessária. Está aí a causa da violência e de tudo que está se passando, e como endireitar todos e tudo, recuperando, pela cultura da fase que está em vigor, a fase racional. Tudo isto por desconhecerem as mudanças da fase da natureza. Terminou a fase de animal racional, que era a fase do pensamento, e entrou a fase racional, que é a natural da natureza, e de forma que ninguém é culpado de tudo isto que está se passando no mundo inteiro, e sim a mudança de fase da natureza, desconhecida da humanidade. Então, até que todos se conheçam para recuperar o equilíbrio perdido. Então, para recuperar o equilíbrio perdido, tem que se ligar à natureza, à fase natural da natureza, conhecer cultura racional, o livro do Universo de Encanto, que, através da energia racional que está contida nos livros do Universo dos Encantos, você vai desenvolver o raciocínio. E desenvolvendo o raciocínio, que o pensamento não funciona mais, então está cada dia mais seco, e quanto mais seco, mais violência vai ter no mundo. Então todos precisam desenvolver o raciocínio através da leitura diária do livro Universo em Desencanto. Então não devem perder tempo, porque cada vez está ficando pior. De 35 para cá, de 1935, as coisas estão apertando, e cada dia aperta mais. Cada dia o pessoal está mais sufocado, com medo de sair até na rua. Vai chegar uma hora que não vai se poder nem chegar na janela, porque o mundo está tão complicado. Mas tudo isso porque tudo tem uma causa, e não existe efeito sem causa. Então a causa de tudo isso, a paralisação do pensamento, porque terminou essa fase. Então agora é hora de todos desenvolverem um raciocínio. Cultura racional não é seita, não é doutrina nem religião, é cultura. Todos precisam de cultura, o mundo está precisando de cultura, e o Brasil tem a cultura racional para o mundo. O Brasil, país da paz, do amor, da fraternidade. Então nós temos uma missão muito grande no Brasil: levar para o mundo todo a paz e a fraternidade. E o brasileiro está custando acordar para levar para o mundo. O mundo está precisando, nós temos a solução, estamos aqui parados, freados. Precisamos conhecer rapidamente a cultura racional, livros do Universo e Desencanto, para desenvolver o raciocínio, que a gente tem um passo muito grande para dar. E o passo não é mais para frente, é para cima. Boa noite, Porfírio. Hoje estamos ao vivo, né, Porfírio?
Hoje, ao vivo aqui em Teresópolis, porque amanhã nós teremos um evento, e aproveitamos, né, esse fim de semana, para participar do evento do desfile da banda Racional,
Universo.
Isso, Brude, né? Abreviando a Brude, a gente adora as siglas, e que vai começar por volta das 10 horas da manhã lá na Praça Nilo Peçanha, né?
Ginda Bloch.
Isso, do lado do Colégio Ginda Bloch. Então já vamos aqui avisando aqui as pessoas que estão em Teresópolis que teremos um desfile da banda Universo em Desencanto, mostrando com os seus acordes esta nova fase, como você muito bem colocou. E que eu tenho aqui em minhas mãos um fascículo ditado pelo Racional Superior em 1984, por aí. É mais ou menos a data que este livro foi editado. E os termos que ele usava naquela época não só parecem refletir, realmente refletem a situação atual pela qual o Brasil, notadamente o Rio de Janeiro, nosso estado do Rio de Janeiro, não apenas a cidade, mas toda a cidade, o estado do Rio de Janeiro, que tem aquela forma de leão, né? Quando a gente olha no mapa, o desenho do mapa do Rio de Janeiro, não por coincidência, parece um leão. E a violência aqui a capital, né? É a capital voltou a ser a capital do Brasil, a capital da violência. E isso tudo em 1984, o Racional já dizia uma coisa mais ou menos, né? Vou ler aqui um trechinho muito rápido, que eu abri o livro assim, você comentando sobre a violência, e ele dizendo aqui, em 1984, no livro Universo em Desencanto: todas essas reviravoltas que estão se passando com todos no mundo é para a lapidação de todos que aí estão, feitas por essas duas máquinas de lapidação que estão preparando todos. Anotaram? Duas máquinas de lapidação. Depois vamos dar uma explicaçãozinha dentro do que nós podemos entender. E continuando aqui com a mensagem: para depois de preparados serem recuperados pela fase da racionalização dos povos que está regendo a natureza, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso estão passando por essas peripécias todas para chegar à conclusão real e certa. Lapidação esta feita por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação, preparando toda a humanidade com esses altos e baixos todos, para depois de preparados serem recuperados pela fase da racionalização que está regendo a natureza. E que nesta fase todos passarão a conhecer o mundo de sua raça e saberão, por meio da cultura do desenvolvimento do raciocínio, e voltarão para o mundo de sua raça, o mundo racional. E é por isso que a humanidade está passando por essas peripécias, porque nas peripécias está a lapidação do pensamento e a imaginação, dessas duas máquinas de lapidação, preparando todos para serem recuperados pela fase da racionalização, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E é por isso, incisivamente, o racional repete que muitos estão passando por essas peripécias, muitas horrorosas e pavorosas. Então está aí, minha gente. Em 1984, tudo isto que está acontecendo já era visto pelo mundo racional, já era visto pelo racional superior, naturalmente, adiante também é visto pelo racional superior. E no livro Universo em Desencanto, a expressão desta realidade que nós precisamos conhecer, que é justamente a racionalização dos povos, que é conhecer o nosso verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para ele. E aí, falar um pouquinho dessas duas máquinas de lapidação, que são o pensamento e a imaginação. E
como lapidam, né, ô Porfírio?
Como lapida, né? É isso aqui, aquilo.
Quanto
é melhor a gente.
Pensa mais lapida.
É, nós não vamos. Nós começamos a falar aqui, o programa inteiro vai ser tipo repórter policial. Não é a nossa missão fazer isso. Mas como a gente já ouve repórter na televisão, nas rádios e lendo jornais, eu acho que a gente pode pular essa parte, para não ter que perder todo esse tempo, e até porque só iríamos fazer propaganda de um fato que ninguém quer saber a causa, e nós da cultura racional, os estudantes da cultura racional, sabemos que a verdadeira causa da violência é esta mudança que a natureza está exigindo no comportamento de toda a espécie humana. Isto é independente de qualquer religião, de qualquer filosofia, de qualquer ciência. Bem,
de raça, de
é de
culto.
Raça, de cor, de nação, porque a violência ela está em toda parte, em todos os países. Até onde não tem ninguém morando, tá, a coisa está violenta lá também. Se tiver lá um esquimó lá no Polo Norte, sei lá, um pinguim lá na Antártida, a coisa está violenta. Está violenta por quê? Porque a natureza está mudando seu comportamento. E as pessoas e os seres que não estão acompanhando esta mudança estão sofrendo a preparação, que é uma lapidação. Lapidação é essa que, no final das contas, é um inconveniente, um transtorno incrível na vida de cada pessoa. Daí, se partirmos para os relatos pessoais, nós vamos ficar aqui perdidos, porque as pessoas estão sofrendo realmente muito. E, no ver das coisas, as pessoas não atentaram ou não atinaram ainda que a verdadeira causa é a própria natureza que está nos passando um corretivo. Nós podemos saber isso, não vamos chamar de castigo, porque mãe não castiga, a não ser para educar. É aquele castigo que educa os filhos. Nós somos feitos pela natureza, e aí a natureza nos comanda. E é exatamente essas duas máquinas, do pensamento e da imaginação, que são os instrumentos pelos quais um conjunto de energia universal, que forma ou conforma o que nós chamamos de uma galáxia térrea, que é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, gerador de pensamentos e imaginações, e que esta máquina ou mecanismo que a natureza tem, vejam bem, eu estou falando do pensamento, gerador do pensamento na nossa cabeça. Porque nós temos duas máquinas também dentro da nossa cabeça que correspondem à comunicação que a natureza tem. Ou seja, o pensamento da natureza é uma coisa, o pensamento do pensador é outra coisa. A imaginação da natureza é uma coisa, é a energia magnética, e a imaginação do imaginador ou do pensador, que somos nós, que estamos aqui na matéria, é então o nosso cérebro, vamos dizer assim, a parte direita, a parte esquerda. Nós temos duas máquinas pensando e imaginando, mas a fonte do pensamento e da imaginação vem de fora. Ninguém pensa por si próprio, ninguém produz o seu pensamento, muita gente não sabe disso. O pensamento, aquela intuição que nós temos de uma coisa e de outra, ele vem de fora. Porque Quando a gente, por exemplo, o racional usa muito essa ilustração da pessoa que vai fazer quarto a um defunto, por exemplo, e vê aquela imagem, e depois ele não consegue mais parar de pensar e nem consegue mais esquecer aquela imagem, porque a energia magnética e a parte elétrica, né, que é a parte magnética é a imaginação e a parte elétrica, o pensamento, eles começam a trabalhar na cabeça da pessoa. E de acordo com a fraqueza das pessoas, as pessoas às vezes até piram, dependendo. Porque o cadáver podia ser o pai dela, ou a filha, ou um filho, e eles ficam sofrendo por muito tempo, não querem mais sofrer e continuam sofrendo, provando que se a pessoa tivesse o domínio próprio do pensamento e da imaginação, ela vai assim, não quero mais pensar nisso, eu vou parar de pensar, e não consegue parar, porque vem de fora. Isso é uma comprovação, que o pensamento vem de fora. Então, muitos dirão assim, então se o pensamento e a imaginação vêm de fora, tudo que nós erramos está errado ali fora? Aí é que vem aquela história. Ele vem de fora para ir lapidando aquela ferramenta que todos nós somos, que temos as correspondências da máquina do pensamento e da imaginação dentro da nossa cabeça, e nessa lapidação nós estamos sendo preparados para o desenvolvimento do raciocínio, que é justamente a terceira máquina que está na nossa cabeça. Não é, João?
Exatamente, Porfírio. E lapida muito, e a pessoa, se tivesse controle, como você disse, não quero mais pensar nisso, mas não. Então, quanto mais a pessoa fala, não quero pensar nisso, mais pensa, porque é uma atuação de energias. Então, tudo é energia, tudo. Todas as coisas, tudo é feito de energia, tudo é energia. Uma vez uma pessoa, que coisa de energia, mas é. A gente
antes de
não
ser,
vê.
Antes de ser pensamento, é energia, energia elétrica. Mas como é que é essa energia elétrica? Aí é que nós estamos estudando e sendo preparados para compreender essa grande matrix, né? É como se fosse uma matrix. Nós estamos aqui dentro do miolo da projeção, que é a matéria, uma projeção de um mundo anterior, fluídico. Então o fluido que trabalha na nossa cabeça, ele vem de fora.
Como nós não temos a vidência, né? A gente só vê as coisas materiais.
Por enquanto não.
Por enquanto não. Com o desenvolvimento do raciocínio, nós vamos ter a vidência e vamos ver tudo. Vai saber até que o outro está pensando, porque você vai ver a energia, vai saber o que está acontecendo e tudo. Ninguém vai mais enganar ninguém. Então, no futuro, é brilhante. Então, todos precisam conhecer cultura racional, desenvolver o raciocínio, porque com o raciocínio desenvolvido, nem falar a gente não vai mais. Racional não fala.
Nem precisa
mais. O bicho
mais.
É que fala. O bicho anda, racional levita. E o bicho fala, racional raciocina. Então, através do raciocínio, todos vão se comunicar sem precisar de palavras e vão saber o que o outro está pensando, o que o outro está raciocinando. Todos vão se entender muito bem, porque ninguém vai mais enganar ninguém. E a gente vai ver as energias que acompanham a pessoa e vão saber se é bom ou se não é.
E as pessoas vão ver a energia que nos acompanha
também,
naturalmente.
Que é muito bom isso, né? Que
exatamente.
Vai ver muita coisa boa, muita coisa feia, mas também muita coisa bonita.
Porque quem pratica a paz, as pessoas percebem de longe que o conhecimento é de paz. E nem precisa ter evidência para isso. Quando a gente veste a roupa branca da cultura racional, intuitivamente, quem nos vê, percebem isso. Essas são pessoas de paz. Nos recebem muito bem. As pessoas que trabalham em caravanas, fazendo divulgação, na própria banda de música, como teremos aqui amanhã em Teresópolis, esse evento. Então, esse conhecimento, ele transmite, a gente transmite ao vestir a roupa racional, a roupa branca, que o mundo racional escolheu para vestir as pessoas que se dispõem pessoalmente a divulgar a nova fase, que isto é uma nova fase, né, gente? É uma nova vida. Não tem a menor dúvida, é uma nova forma de vida que nós precisamos aprender. Então as pessoas com essa roupa branca, elas transmitem a paz, o amor e a fraternidade, que são o ponto básico da concórdia universal, que será somente alcançado quando a humanidade começar a desenvolver o raciocínio. Se todos já estivessem começando a desenvolver o raciocínio, a vida já seria muito diferente do que está sendo.
Porfírio, e eu vou aproveitar, e convidar todas as pessoas aqui de Teresópolis para irem lá na Praça Ginda Bloch, amanhã, 10 horas da manhã, assistir a apresentação da banda Racional, todo mundo de branco, trazendo a paz, o amor e fraternidade, porque todo mundo está precisando disso, é o que todo mundo quer, eu quero paz, eu quero paz. Então, a banda tocando música, todo mundo de branco para trazer a paz, anunciando um mundo de paz, um mundo melhor. Então, com o desenvolvimento do raciocínio, vai ser um mundo muito melhor. E é muito bonito, todo mundo de branco, a banda tocando. Não vai ter desfile na rua, porque é mais complicado, teria que fechar a rua, isso não foi possível. Então vai tocar, a banda vai tocar parada na Praça Ginda Bloch. Então, mas mesmo assim,
e depois
é muito
vai
bonito.
para Vargem Grande.
Vai tocar em Vargem Grande,
lá
eu não sei se a rádio
Leconton
alcança.
É.
A rádio alcança lá, ô Gabriel? Então tem gente ouvindo lá. Em Vargem Grande, perto
próximo
do hotel
Leconton.
Famoso lá.
É, Leconton. Agora já acabei
já
fazendo.
Fez a propaganda.
Acabei fazendo. É um local geográfico que. Mas perdão aqui pelos direitos autorais. Depois vamos buscar lá a participação deles. Brincadeira, então, é só para comunicar que nós estaremos lá amanhã.
Estaremos
também,
lá e
também.
É muito bonito. Eu acho que todo mundo, se tiver um tempo, se tiver disponível, vai assistir a banda, vale muito a pena. Não estamos aqui anunciando religião, nem seita, nem doutrina. Estamos anunciando conhecimento, cultura. Todos precisam de cultura e a gente está trazendo a cultura, uma cultura nova, porque muita gente não conhece ainda e muita gente já conhece, mas muitos não conhecem. E vão ficar admirados da beleza, todo mundo de branco, com a banda tocando. É uma coisa muito bonita, é um evento muito bonito. Então não perca.
Oswaldo, você falou em religião. Até porque as religiões foram e ainda são necessárias para preparar. Como o Racional diz, o pensamento e a imaginação foram feitos para preparar. E quem não está ainda preparado, vai ser preparado. Por isso é que está tudo acontecendo nesse mundo. Essas peripécias, nas palavras do Racional Superior, as peripécias que estão acontecendo no mundo, que tem horas que a gente quase dá gargalhada de ver tanta tragédia, mas os desfechos de uma forma assim meio que diferentes, né? É como agora você encontra dois presidentes de duas nações que num conflito aí querendo cada um apertar um botão da bomba nuclear, daqui a pouco eles vão bater o tupete laranja com aquele tupete boneco lá do outro lado, às vezes saindo dar um beijo e tá tudo um abraço e a humanidade está livre da explosão atômica, pelo menos por enquanto. Porque as coisas acontecem de tal forma que parece que ridiculariza aquela coisa que as pessoas achavam que o pensamento era uma coisa austera, sóbria e etc. E quando a gente vê que senador, deputado, falando aqui dos nossos, porque os outros lá não são muito diferentes, do outro lado do mundo, tá bom? O problema não é do Brasil, o problema é da mudança da natureza, entendam bem, o Brasil está mais avançado.
É universal.
É, e o Brasil está mais avançado, então parece que a coisa acontece mais aqui. Mas aqui também é o primeiro.
Ele está mais perto.
Não, e o Brasil também é o primeiro país a ser contemplado com a racionalização. Por isso é que nasceu no Brasil a cultura racional.
E o Brasil tem um formato de coração também, né?
Também,
é o coração do mundo.
É, exatamente. E eu conheço, isso foi anunciado e muita gente sabe disso. E as pessoas às vezes se perguntam, como que pode nascer um conhecimento desse num país do jeito que está indo a bancarrota? Dizem as pessoas. Ora, a bancarrota é por conta do pensamento e da imaginação, não por conta do desenvolvimento do raciocínio. Temos alguns milhões de pessoas desenvolvendo raciocínio já no Brasil, mas como raciocínio
no mundo também, né? Que tem muita gente.
Estou falando do Brasil, porque o Brasil tem bem mais. Até o Universo em Desencanto nasceu aqui. E tem
muita gente.
São muitos milhões, não são poucos, não. É que as pessoas não contam e as pessoas também não usam, vamos dizer assim. Se juntasse todo mundo, talvez desse para ver. Quem sabe? Um dia a gente junta todos os estudantes. É, não vamos preocupar com isso. Se for necessário, a gente faz. Mas em breve, alguns acontecimentos estarão na mídia, provando que a cultura racional é o que é. Mas antes de acontecer o alarde, vamos dizer assim, ainda vai ter uma peripéciazinha que muita gente...
Uns apertos.
É, e muita gente que conhece cultura racional vai até querer duvidar disso que nós estamos falando aqui. E nós também. Eu não queria dizer isso, mas ainda tem o fundo do poço que ainda, o pessoal ainda não chegou.
É.
E isto é uma situação universal. Mesmo quem estuda a cultura racional está vendo e está... Pessoal, se olhar para baixo, vai ver que ainda tem... fundo do poço, um pouco mais embaixo ainda.
Nós, será que estamos na metade?
É, mas aí veio aí alguém raciocinando lá do outro lado, que eu sei que tem gente nos ouvindo, assim, mas se raciocinar ligar em cima, não tem fundo do poço. Perfeitamente, era o que eu ia complementar. Mas já tem gente complementando do outro lado. Uhum. Eu tenho certeza disso. Porque o raciocínio vai longe. Vai longe, mais longe até que o próprio AM.
E é rápido.
E é instantâneo. Porque é aquela velha história. A situação está ruim, as peripécias do pensamento e da imaginação, para quem se liga na vida da matéria. Ou seja, para as pessoas que encaram a vida como se a vida fosse esta mesma. Quem encara a vida sabendo que esta é uma vida provisória e que não necessita nada além do necessário para sobreviver, sabe que a vida verdadeira é a vida racional. E o desenvolvimento do raciocínio é que nos faz viver no primeiro mundo. Porque tem muita gente já que estuda a cultura racional que já está vivendo no primeiro mundo. Porque está aqui na matéria, come nosso arroz com feijão, angu, etc., essas coisas todas, mas já está vivendo no primeiro mundo. Porque está ligado à energia racional. E de acordo com o desenvolvimento pessoal, cada um com seu desenvolvimento tem um mundo racional dentro de si. E aí, nada acontece de grave com estas pessoas, porque quem está ligado na energia racional, praticando aquilo que aprendeu nesta ligação, que é o desenvolvimento do raciocínio, não perde para ninguém.
Como diz o racional, está fora desse pleito está de sofrimento aí.
Perfeitamente, aí passa a superar o sofrimento e até a própria morte. Já estamos nos preparando para superar a morte, perceber que a morte não existe, é apenas uma transformação de uma máquina, porque o verdadeiro ser já se recolheu na sua máquina de energia para o primeiro mundo. E aí, à medida que a gente for conhecendo, é que a gente vai saber que a morte não existe mais. Existe a transformação da matéria, daquele aparelho de matéria que nós somos, funcionamos como tipo um rádio. Né? Nós não somos um rádio, não é isso que está escrito logo no primeiro volume? Uhum. O ser humano é como um rádio que transmite de um lugar que ninguém vê.
Uma estação que ninguém vê.
Que ninguém vê. Essa estação que ninguém vê é exatamente três máquinas. São as máquinas da natureza, os conjuntos fluídicos, elétricos, magnéticos, racional, que são três energias, e por isso que o ser humano só conhecia duas, quem estava no segundo milênio, só pensava e imaginava, mas agora nós sabemos que são três. E então a energia racional também presente, que de fora, que transmite para o aparelho aqui. E este aparelhinho aqui, que é um corpo de matéria, que todo mundo fica pensando que é bam bam bam, que é só ele que existe, que ele nasceu, morreu, acabou tudo. Esse aparelhinho, que é um corpo de matéria fraquinho, se ele se ligar na parte racional, da estação racional, ele vai ser quase que invencível. Ele vai ser destruído.
Uma
porque a matéria foi feita para ser destruída, mas vai ser destruído de pé, vamos dizer assim. Vai cair, mas vai cair em pé. É mais ou menos isso. Passando, porque tudo envelhece, se transforma, essa coisa toda. Mas ligado na energia racional, cai de pé. Ou seja, morre, mas morre com muita saúde. Para ter certeza que se ligou no campo de energia certo. E se nós estamos falando isso, porque às vezes as pessoas, e eu também já li muitas vezes no livro, pensamento, imaginação, e às vezes a gente não sabe se ele está fazendo a referência à emissora que transmite, ou se ele está fazendo a referência à sintonia do aparelho. E eu estou falando isso para chamar realmente a atenção, às vezes até que as pessoas ficam meio confusas ao ler o livro, então tem que perceber isso. Olha, gente, cuidado e leia com atenção, porque quando o racional superior está falando de pensamento e da imaginação, e muitas vezes ele fala o pensamento do pensador, ali não há dúvida nenhuma, é o pensamento efeito, que é o que está na nossa cabeça, né? Lado direito, lado esquerdo, cérebro, essa coisa toda. E tem horas que ele fala do pensamento da natureza, também não há nenhuma dúvida, é a estação transmissora, é o que está fora da nossa cabeça, é o que transmite para dentro de nós. E tem hora que ele fala simplesmente pensamento e deixa nas entrelinhas cada um perceber no seu desenvolvimento do que ele está falando.
e uma hora ele fala como se estivesse aqui, e outra hora ele fala como se estivesse lá no mundo racional.
E faz com a gente a mesma coisa. É. Tem hora que vocês vão estar lendo como se estivesse aqui, e horas que vai ler como se estivesse lá.
É.
E aí é que vem o desenvolvimento do raciocínio, desemperrando, vamos dizer assim, essa máquina que estava na nossa cabeça, ela estava emperrada. É, que é a nossa glândula pineal, né? E que há pouco tempo atrás, eu ainda era garoto, o pessoal dizia que a glândula pineal era uma glândula residual, não servia para nada. Eu não fiz curso de medicina, mas quando eu fiz a biologia, na década de 60, que eu me lembro lá do meu segundo ano, eu acho que até tenho esse caderninho em casa, que o professor Flávio Emeric, do Colégio Militar naquela época, mas eu estava em outro colégio, e ele deu uma aula de biologia que eu guardei o caderninho, os apontamentos, que depois, quando eu cheguei na faculdade, eu não aprendi nem 10% na faculdade o que eu tinha aprendido no meu segundo grau com aquele professor, que naquela época, principalmente colégios particulares, na década de 60, eles ensinavam, os colégios de segundo grau, eles tinham um ensino que superava, às vezes, até o ensino das faculdades, de tão certo e bem, isso dentro do conhecimento artificial. Mas depois tudo vem degenerando, enfraquecendo, porque o pensamento vai lapidando e as pessoas vão perdendo essa coisa. Então hoje a própria educação formal, ela está fora um pouco da coisa. E a violência na escola nem permite muita coisa. Mudou completamente a vida em 20, 30, 40 anos. A gente hoje vê violência na escola, violência na rua, violência em todo lugar, por causa do enfraquecimento do pensamento, e o pensamento do pensador não consegue mais reagir. Então nós temos o pensamento da natureza, que é a estação, né? E só para concluir aqui, Oswaldo, assim, até aqui nós hoje estamos, por exemplo, vivenciando as TVs que deixaram de transmitir aqui no Rio de Janeiro e outros estados também, deixaram de transmitir o analógico, só estão transmitindo agora o sinal digital. As TVs que ainda estão com o equipamento delas para o sinal analógico, não estão mais ouvindo televisão, a menos que coloque lá um circuitozinho, né, para fazer essa transição, que é o que nós temos aqui. Os nossos aparelhos tem que sintonizar agora o digital. Sai do analógico, vamos para o digital. E o digital é o raciocínio.
Sai do pensamento, vai para o raciocínio. Ô filho, Brasil é a nação que tem a cultura racional. E nós vamos ouvir agora a música Alô Brasil, com Jota Santos.
Alô Brasil, celeiro da concórdia universal. Alô Brasil, vê o Brasil, celeiro da concórdia universal. Vai ser aqui no universo em desencanto, no mundo a cultura racional. Alô Brasil, alô Brasil, vê o Brasil, celeiro da concórdia universal. Vai ser aqui no universo em desencanto, a cultura racional. Vejam só, a história mesmo confirmou, que um dia nasceria no país de alegria a luz verdadeira do amor. Foi fatal, o sofrimento acabou. Universo em desencanto, terminou todo o meu pranto. Encontrei paz e amor. Eu vou embora pro meu mundo racional, meu estado natural. Cansei de ser sofredor. Eu agradeço pela paz universal, luz divina, angelical, racional, superior. Eu vou embora pro meu mundo racional, meu estado natural. Cansei de ser sofredor. Agradeço pela paz universal, luz divina, angelical, racional, superior.
universal, luz divina angelical, racional superior.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
O que é o livro do Universo Desencanto? É um livro que define os destinos do mundo e da humanidade. Quem podia fazer isso? Somente o maior ser do mundo, que é Deus. É o livro que está a verdadeira origem da humanidade, que informa como toda a humanidade tem que voltar à sua origem e como tudo vai voltar ao que era antes de ser como é. É um livro de um conhecimento de uma grande cultura, a cultura mais elevada desse mundo, porque é de um mundo superior ao nosso, que é o mundo racional. É o verdadeiro conhecimento de salvação eterna de toda a humanidade, com base, com lógica, com princípio e fim, e solução definida de todos os mistérios e enigmas. É considerado livro Deus, porque onde chega, resolve e soluciona os casos mais intricados da vida. É o livro que nos prova de onde viemos e para onde vamos. É o livro que equilibra o ser humano. É um livro que nos esclarece por que assim somos, e antes de sermos assim, o que éramos, e por que deixamos de ser o que éramos para ser o que somos. É um livro que liga toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de lá, a pessoa receberá todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui na vida da matéria. É um livro que revela como a humanidade foi feita e como este mundo foi feito, e tudo e todos, antes de assim ser, o que era. É um livro que revela o antes de ser e o porquê de tudo e todos assim serem, a causa e a origem de tudo. É um livro que prova e comprova com base lógica o princípio deste mundo, como foi, e o fim do mesmo, como será. E são de suma importância e de maior grandiosidade universal as mensagens do Racional Superior. É um livro que revela a fase da natureza que está em vigor, que é a fase racional. E quem possuir esta obra vai conhecer o que é esta fase e ficar amparado por ela e protegido por ela, orientado por ela e salvo por ela. É um livro sem mistérios que define tudo de princípio a fim, com base e lógica, racional, com consciência suprema a tudo e a todos, que prova e comprova a existência do verdadeiro Deus. Só agora nesse século é que viemos conhecer quem é Deus, porque até então ninguém conhecia o verdadeiro. É um livro destinado à verdadeira salvação da humanidade e como é feita. É um livro que revela os efeitos do alfabeto artificial sobre a humanidade e o que é cultura racional, e o que é energia elétrica magnética e o que é energia racional, o antes de assim ser e como se originou assim e por que se formou assim e por que está assim aqui. Elétrico e magnético e energia racional. É um livro que todos os leitores se acham maravilhados, e tão felizes, e tão contentes, e tão alegres, que fazem as propagandas de todas as formas e maneiras. E tem uma infinidade de colaboradores que são gratos e têm convicção real do livro Universo em Desencanto. Então, todos precisam conhecer essa revelação sobre esse antimundo que vem do supermundo, mundo racional, a este mundo supremo que é o mundo racional, que é a causa dessa deformação. Então está aí a revelação do universo, do antes de tudo assim ser e da origem que originou esse mundo e sua criação. O telefone, já estamos ao vivo, e o telefone aqui do zap da rádio é 21 99 33 3445, 21 99 33 3445, e o telefone da rádio aqui 0 operadora 21 2642 2000, rádio geração 2000, 1580 em Teresópolis. Porfírio, muitas coisas vão acontecer ainda também com a cultura nacional, e para chamar a atenção da humanidade.
É, eu só queria, Oswaldo, antes de você me encaminhar mais o assunto, fazer uma observação nesse texto que você acabou de falar do livro Deus. Por que livro Deus? Muita gente acha que Deus é o maior ser do universo. Por quê? Veja bem, não que não seja, vamos dizer o contrário, evidentemente que não. Mas as pessoas
do universo é aquele que entra poder, glória e etc. Pois eu tenho uma grande revelação para todos vocês, que quando a gente começa a perceber Deus, minha gente, o verdadeiro Deus, é simples dos mais simples, o mais humilde dos mais humildes. Deus é tão simples e tão humilde, e às vezes é tão pequenininho na sua grandeza, na sua grandeza, que a gente não enxerga. Porque está esperando um Deus de glórias, de poderes, e que vem para fazer isso, fazer aquilo.
Cheio de pompas e circunstâncias.
E o verdadeiro Deus, na sua simplicidade, idade, como que o oceano acha os rios.
O oceano. Então, por Deus, o verdadeiro Deus, não é o meu, nem o seu, é o verdadeiro Deus. Por ser o mais simples dos mais simples,
o mais humilde dos mais humildes, ele se torna o mais poderoso de todos, porque ninguém pode atingi-lo na sua simplicidade, na sua humildade.
E na simplicidade que estão as grandes coisas, né?
E a grande fonte de vida não é os oceanos?
É.
E não é para lá que convergem todos os rios? E os oceanos não estão exatamente abaixo de todos os rios que ostentam suas cachoeiras, aquela violência toda, a caudal, etc. E os rios vêm se arrebentando dentro da terra, e uns mais mansos, outros mais bravos, mas quando chega no oceano, encontram...
O oceano fala assim: podem fazer o que quiser, mas no final vocês vão acabar aqui comigo.
Exatamente. Ainda tem a pororoca lá na Amazônia, que o rio tenta entrar no mar, o mar tenta entrar no rio, mas depois tudo se estabiliza, porque o verdadeiro Deus é o ser mais poderoso de todo o universo, porque ele é o mais humilde e mais simples. E as pessoas não enxergam, porque estão esperando um Deus de ostentação, um falso Deus de ostentação, que não perceberam a mensagem.
Cheio de ouro.
Não perceberam a mensagem que apareceu como o filho dele, mas acharam que era o rei dos reis. O colocaram como o rei dos reis. Porque, você sabe por que colocaram Jesus como o rei dos reis na história da humanidade? Porque foi um imperador que se projetou no cristianismo, poderia ser chamado de Constantino, talvez, porque ele é que era o imperador de Roma e que se converteu ao cristianismo, e aí a história da religião cristã passou a ser a história do Rei dos Reis, o grande imperador Constantino.
Império Romano parece que caiu, mas não caiu, não.
Está aí até hoje.
Porque está na... Vejam lá, onde é que está a ostentação? Então, a humanidade precisa compreender que o verdadeiro Deus é simples, dos mais simples, não precisa de ostentação. A ostentação. E, já foi dito na época, Deus não habita em templo construído pela mão dos homens.
Todo mundo esquece disso, né,
povo? E corre para a igreja, porque temos um templo aqui cheio de ouro, então lá é que está bom. E as pessoas vão para lá. Por quê? Porque julgam sempre que Deus é de ostentação, um Deus de glórias. E isto foi feito pelo Rei dos Reis. E o Rei dos Reis não foi o filho do verdadeiro Deus, podemos assim dizer, porque verdadeiro Jesus amado. É uma história que a humanidade ainda vai conhecer, a verdadeira história. Mas o que ficou na história milenar, esses 2000 anos, foi uma história traduzida pelo poder de Roma. E isto não tem nenhuma dúvida a respeito disso, o próprio Papa Francisco sabe disso. Então não estamos aqui falando uma coisa que as pessoas tenham que ficar assim ou não. Não, tudo isso foi uma preparação. E aí é que entra a compreensão de quem é racional. E quem estuda a cultura racional sabe muito bem disso. Teve que haver esta preparação toda, e foi muito bem feita, porque deu muito trabalho para tirar as pessoas do atraso. Então toda aquela ostentação de glória e de poder que foi traduzida através desses milhares de anos foi uma necessidade.
Por filho, porque essa ostentação toda chama muita atenção, porque você vê, a simplicidade não chama atenção. Você, ah, isso aí eu não quero não, isso aí é muito
Nós estamos
simples.
Aqui fazendo um programa ao vivo aqui em Teresópolis, talvez a gente tenha 3, 4, não sei, estou avaliando isto. Talvez no Brasil, no mundo, tenhamos mais, porque a internet nos favorece um pouco. Mas estamos aí convidando as pessoas, se aqui em Teresópolis estiver nos ouvindo, pode entrar em contato conosco agora mesmo, até às 11 horas, 2642-2000, mandaremos um abraço para vocês.
Porfírio, você vê
aí
como
volta
é
aquele assunto agora.
Como é a simplicidade. O livro Universo dos Encantos é tão simples que muita gente não quer ler. Joga para o lado o livro e fala assim, não, esse português aqui não é o meu português. Eu estudei a beça bem esse livro aqui com esse português tão fraco, tão humilde. Está tudo errado.
Tão esquisito.
Muitas pessoas foram lá do seu Manuel reclamar. Eu não gostei desse livro, não, está tudo errado.
Não está no,
errado,
não tá no meu nível
no meu
intelectual.
Nível. Então, como vocês veem, a simplicidade, você passa direto porque é simples demais, porque o ouro te chama atenção, o brilho do ouro chama mais atenção.
A vida das aparências.
A vida das aparências.
Por isso a lapidação.
E
as pessoas estão morrendo.
Tá,
e as pessoas estão morrendo por causa dessas aparências.
Do
porque
ouro.
As pessoas querem paz, querem amor, fraternidade, mas não querem parar de ostentar aquilo que está envenenando a ele e a toda a civilização. Porque a pessoa, para poder ostentar, como as pessoas se acham no direito, na liberdade, e não estamos nada contra aqui, só que cada um tem que pagar o seu preço. A natureza fica ofendida com isso, porque a natureza não consegue mais os recursos hídricos, inclusive, para fazer tanto carro bonito, tanto hotel bacana, tanta coisa bonita que todo mundo quer ostentar e não tem como. Então está agredindo a natureza.
Ainda tem que fazer muita comida para muita gente
e
também.
Ainda
que
tem
a população
que fazer toda
aumenta.
Essa comida, essa coisa toda. Ah, mas aí aquela já não pode, tem que ser outra. Então demanda tanta coisa. Aí tem que ter carreta na rua, tem que fazer estrada.
Polui.
Tem que produzir mais no Centro-Oeste, mais soja.
Mais lixo.
E tem que produzir, tem que tirar petróleo do pré-sal, porque agora tem que ter mais ônibus, mais metrô. E vem novas tecnologias. E o povo cada vez ostentando mais, cada vez vivendo mais em função das aparências, de um progresso que vai a regresso. Porque tá já tá tudo se acabando
tudo
aí.
Tudo se afundando.
Porque temos celular, temos isso, temos aquilo, mas temos uma fraqueza mental que a pessoa não sabe nem por que está vivendo. E aí, o que adianta você ter um celular, ter um iate,
carrão.
Ter um carrão e aquela coisa toda, se você não conhece você mesmo?
Não conhece o eu verdadeiro.
Não sabe da simplicidade do mundo, que a vida não precisa disso tudo para ser feliz. Quem quer ser feliz é feliz com muito pouco.
O filho, a gente sempre diz, né, que a pessoa pobrezinha que mora lá na roça e come aquela comidinha que ele planta lá, ele vive muito feliz, porque ninguém tem a ambição
dele. A não ser que alguém vá lá atentar ele, né? Porque, mais ou menos na parafraseando a história do paraíso, né? Tava todo mundo bem lá, de repente apareceu não sei quem lá, uma tal de serpente, dizem aí. Não, coisa e tal, vou dar um jeitinho aqui para vocês viverem melhor, que vocês estão aí meio coisa e tal. Aí deu o que deu.
Isso aqui está muito monótono.
Está muito monótono aí. Vamos dinamizar. E está até hoje. Então, o progresso artificial que a humanidade está vivendo está deixando as crianças deprimidas, os jovens deprimidos.
Depressivos.
Depressivos e deprimidos, absolutamente. E esse é o segundo fator da causa da violência, o que você já comentou aqui, abriu o programa, falando que a violência, a causa da violência é o enfraquecimento do pensamento. Mas existe uma causa muito forte que as pessoas, nós mesmos às vezes esquecemos de comentar, que é o fato das crianças e das novas gerações nascerem com uma preparação adequada a novos entendimentos, que é justamente a fase racional. E as crianças que nascem com essa preparação, não recebendo a instrução, principalmente nas escolas, que teriam que receber pela sua natureza, que a natureza está exigindo para as crianças isso, os jovens estão precisando disso. Nós somos uma geração hoje, nós estamos aqui nos sexagenários, Oswaldo, e os cinquentões aí da vida, são gerações que também tiveram essa carência. E eu me lembro muito bem que na década de 60 e 70, a juventude era extremamente revoltada porque queria se libertar das coisas velhas. Quadradão, chamava os pais de quadrado.
E não encontravam e correram para as drogas.
Porque havia dentro de nós, já naquela época, já havia algo de uma nova geração que a natureza colocou no nosso rádio. Vamos dizer assim, ela colocou o chipzinho do digital e o povão lá dos meus pais, os pais da gente, né, estavam... transmitindo só no analógico.
Pô, filho,
e aí houve a revolta da geração 60.
Nós não somos jovens, mas nós, apesar de não sermos jovens, nós nascemos já dentro da fase racional, de 1935 para cá. Então, quer dizer, nós nascemos na década de 1950, 40, 50 e 60, pessoas que vieram querendo alguma coisa. Nós, nossa geração, já veio querendo, porque nós já nascemos depois de 1935.
Exatamente, que é a fase racional. Olha aqui, um recado lá dos Estados Unidos, olha aqui, a Rádio Geração 2000, lá na Califórnia, né? A nossa ouvinte internacional, Elisa Lopes.
Olha, um abraço, Elisa.
Ela confirmando
boa
aqui.
Boa noite.
Eu estou escutando vocês, gosto muito do programa. Boa divulgação em Teresópolis. Abraços
obrigado.
Da nossa amiga Elisa Lopes.
Obrigado.
Bacana, muito obrigado, Elisa.
Grande divulgadora lá
e na colaboradora Califórnia. Também deste programa,
também,
que ela também colabora. Também, é, exatamente.
Também, né?
Exatamente. A nossa amiga Sônia Palma Branca, Sônia Regina, eu tenho quase certeza que ela está entrando em contato aqui com a gente. Aqui pelo zap da rádio temos mais.
Boa noite, salve. Cirlei, do Rio de Janeiro. Programa Terceiro Milênio, muito bom. Muito obrigado, hein? Um abraço a vocês.
Tá? E também aqui o nosso amigo Carlos Barros, também aqui curtiu a nossa publicação no Facebook. A Maria Pereira também aqui dando aquela curtida com a gente aqui na Rádio Geração.
Pô, filho, eu acho que você toda semana vai ter que ficar num hotel aqui em Teresópolis
pra
gente fazer
rapaz,
um programa
é complicado.
Ao vivo.
Fazer um programa ao vivo aqui às 10 horas, às 10 às 11, depois voltar pra Nova Iguaçu é meio complicado.
Vai como ter que ficar num hotel aí.
É, aproveitamos um weekendzinho, fizemos um trabalho amanhã também de divulgação. E cumprindo a nossa missão. Mas normalmente nós fazemos nossos programas gravados. O recado é esse. Queremos chamar a atenção das pessoas para a cultura racional, para o universo em desencanto, e saber encarar isto com toda a certeza e com toda a simplicidade e humildade que este livro nos ensina. Por ele ser simples e humilde, ele nos ensina isto. Ah, é muito repetido. É a repetição que nos faz compreender bem as coisas. Hoje eu fico chateado se ele não repetir, porque eu acabo esquecendo aquilo que era tão bonito. E quando eu vejo a repetição, muito obrigado. Parece até que o senhor sabia que eu ia esquecer. A gente conversa com o dono do livro. Por ser o verdadeiro
muito.
Deus, ele escreveu este livro há 30 anos, mas parece que ele vai, já está valendo pelo que vai acontecer adiante, há 30 anos para frente. E às vezes tem coisas que a gente não compreende.
Mais de 30, né, pô?
Não, eu estou falando mais ou menos isso, porque daqui 30 anos talvez eu possa estar fazendo um programa aqui. 300 anos já não garanto dessa forma aqui, né? Mas então, o livro às vezes parece que a gente não entende uma coisa ou outra, porque ele já está falando de uma coisa que vai acontecer. E como se já tivesse acontecido. Porque o raciocínio está no futuro. No passado e no presente. Então quem se liga no desenvolvimento do raciocínio vê o futuro, porque tem equilíbrio. Claro, para fazer isso a pessoa tem que ter o equilíbrio. E para ter equilíbrio, a primeira coisa de todas, aprender a ser simples e humilde. Eu sei que está muito difícil ainda para mim, talvez para você, para outras pessoas mais, mas é um exemplo a ser perseguido e não a ser combatido. Porque as pessoas combatem a simplicidade e a humildade como se tivesse que ostentar. Não, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Estamos aqui simplesinho, numa rádiozinha, numa rádio com todo respeito, grandiosa, mas de um alcance bem simples e humilde, que nós sabemos que é a Rádio Geração 2000, não é uma Globo, né? Agora falei. Mas temos aqui nosso papel, a nossa importância, porque as pessoas acabam percebendo isso.
Mas olha, está chegando lá em Vargem Grande também, o pessoal lá está ouvindo, e amanhã vai ficar todo mundo ligado e vem uma banda aqui de
Vargem
então,
Grande, já tem o recado, já tem
atenção.
Gente lá nos ouvindo, já sabe disso.
Já sabe.
Maravilha,
tem
já veio o recado
ouvindo.
Aqui, maravilha.
Tem
então está aí o trabalho e o que a gente faz, eu acho que a recompensa é exatamente essa, e dentro dessa simplicidade e humildade que Deus nos confere pelo hábito salutar da leitura do livro Universo em Desencanto, que quanto mais ler, melhor, mais poderosos nos tornamos. Porque quando a gente é simples e humilde, Oswaldo, ninguém consegue bater em nós. Seria covardia, né?
Ninguém chega, né?
Não chega, porque não tem como. Agora, quando você resolve aparentar, ser isso, ser o bambambam, aí todo mundo quer derrubar. Não é isso? Nosso operador aqui, pelo menos, acabou de confirmar isso, mas é uma grande realidade da vida. Então, Deus, ele vai chegar aqui dizendo, ah, eu sou o Deus e coisa e tal. Todo mundo ia jogar pedra nele, já crucificaram há 2000 anos, e ia fazer o que agora? Jogar uma bomba nuclear, né? Ia juntar o Kim Jong-un.
Uma R-15
lá. É, os caras do topete iam juntar e apertar em cima, não ia ter jeito. Então não tem, Deus o verdadeiro.
Ô filho, mas a gente vê que muita coisa também acontece por causa da ostentação.
É claro.
Então, um relógio de quantos milhões aí.
O fato recente que está comovendo a imprensa brasileira, também alcançando o nível mundial, o fato recente aqui do estado do Rio de Janeiro, exatamente isso, por quererem ostentar aquilo que não é a necessidade de ser. Ideologias que não têm sentido. Então, sendo por este ou por aquele motivo, mas são fatores naturais da natureza, porque a natureza tem as suas energias, é um conjunto de energias eletromagnéticas racional. E quem está sendo destruído é aqueles que não querem se conhecer, porque a fase do pensamento terminou, a fase agora é de raciocinar.
E ideologia é do pensamento. Raciocínio não tem ideologia, raciocínio tem certeza, é razão. Então,
e olha agora aqui mais um recado rapidinho, está chegando aqui na nossa página no Facebook, rapidinho, a Maria Pereira, também com o tio, e a Madalena Matias Mada, ela também lá de Fortaleza, já esqueci, e tem a rádio lá também que faz o programa com o Bonisval. Obrigado, Madalena, pelo prestígio, e mandando um abraço para todos vocês. A nossa amiga Bernadette Catarcione, lá em Nova Iguaçu, Comendador Soares, eu sei que ela está nos ouvindo também. Nossa amiga Sônia Pecoroni, também da Caravana de Nova Iguaçu, e outros, se eu não conseguir lembrar o nome aqui e estiver nos ouvindo, cobre que depois a gente manda um
abraço. Hoje só nós dois, porque essa hora aqui.
Essa hora só você que mora aqui e eu que vim passar esse fim de semana
então,
aqui.
Então, pessoal, todo que faz, só sábado. Sábado que vem a gente estará aqui de manhã, gravando o programa para a noite e para o outro sábado, daqui a 15 dias, 14 isso. dias. A gente chegava sempre dois, então, mas hoje a gente teve a oportunidade de fazer ao vivo.
E acabou o horário, né, Osvaldo?
Um prazer muito grande, em cima da hora. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Vocês ficam ligadinhos essa hora com a gente. Um bom final de semana. Pessoal de Teresópolis, Banda Racional, Universo Desencanto, amanhã, Praça Ginda Block e em Vargem Grande. Não percam, vale a pena. Boa noite a todos, obrigado pela audiência e salve. Thank you.
estar.